Tira ficha.
Olá, gamers de plantão, ou nem tão gamers assim. O programa de hoje vai para uma outra fase. Ou melhor, para a fase inicial. Com algumas vozes novas, vamos explorar um pouco mais o tema.
Quem pode ser considerado gamer? É preciso saber tudo para entrar nesse mundo? Descubra isso no programa de hoje.
Do dicionário informal, gamer é o nome dado atualmente para os jogadores de videogame.
Porém nós, do Insira a Ficha, entendemos como outra coisa. Antes de irmos para o assunto, vamos ouvir o Gamer News.
O Gamer News tá começando!
Olá, gamers de plantão!
Seja bem-vindo ao primeiro Gamer News do semestre.
Essa semana tem notícia para os lozeiros. Ela foi vazada, mas agora é oficial. Vem aí uma nova campeã do League of Legends.
A caçadora Briar foi divulgada esta semana. Porém, seu lançamento no servidor oficial do jogo está previsto para 13 de setembro. A personagem promete trazer um estilo inédito para a Rota da Selva.
A história da Briar surge de um experimento fracassado da organização política Rosa Negra, no Império de Noxus. Suas principais características estão no seu descontrole e sua sede por sangue.
As habilidades da personagem incluem a Maldição de Carmesim, a Vertigem, o Frenesi Sanguinário, o Grito Arrepiante e a Morte Certa.
O FIFA 24 mudou de nome.
A troca foi causada por conta de um impasse a respeito do royalties da marca, entre a entidade máxima do futebol e a Electronic Arts, desenvolvedora do jogo.
A FIFA pediu 150 milhões de dólares ao ano, valor que não agradou a EA.
Por conta desse desacordo, o então FIFA 24 recebe o nome de EA FC 24, a partir de 29 de setembro, a data de lançamento.
Essas foram as novidades da semana. Fiquem ligados no nosso Instagram, @insiraficha, e comenta se você gostou da nova campeã.
Ana Muniz
e Gustavo Villamil para o Insira Ficha.
Do começo da era dos videogames, com o surgimento de jogos como Pong ou Pac-Man, é inegável que o número de jogadores aumentou.
Essa expansão tornou possível identificar diferentes nichos que foram se difundindo, oferecendo maneiras particulares de explorar o ramo.
Os gamers estão presentes não só entre crianças e adolescentes, mas também abrangem pessoas de outras gerações. Os players se separam entre os casuais e os com mais tempo livre.
De Diablo até Fruit Ninja, o mundo dos jogos abraça todo mundo. Se você joga no seu celular, notebook ou tem um PC mais potente, esse programa é pra você.
A nossa discussão vai girar em torno dos conceitos desse mundo dos gamers, que são os vários estilos de jogos e de jogadores. Afinal, o que é preciso para fazer parte desse mundo?
Participar de grandes campeonatos ou abrir o Candy Crush no ônibus já vale?
Bom, vamos descobrir isso junto aos novos players do Insira. Temos aqui comigo a Amanda.
Oi, gente.
O Renan.
E aí, galera.
E uma participação mais que especial do técnico Peter Lobo.
Boa noite, boa noite.
Então, galera, pra começar a discussão hoje, o quanto vocês estão conectados com esse mundo dos games?
Bom, confesso que atualmente eu não tenho me conectado muito, mas quando era pequena eu costumava, né, jogar jogos bem clássicos, assim, tipo, como comentado já, Fruit Ninja, todos esses Candy Crush, esses jogos, assim, eu jogava muito. Agora, confesso que não tenho, até por questão de tempo, alguma coisa, não tenho tanto contato como tinha antes.
Eu nunca fui muito dos games, mas sempre eu tive e estive jogando um jogo. Então, Clash Royale, Free Fire, e eu lembro muito na infância de ter jogado muito Crash. Esse jogo é simbólico. Mas nunca fui tão gamer, só passatempo, lazer.
Bom, eu sou totalmente o contrário, né, cara? Eu jogo todo dia à noite, é o meu descanso, onde eu relaxo, é onde eu, tipo, me espareço, né? Atualmente eu tô jogando, eu jogo Star System, mas ele tá numa fase de mudança de pacote, então eu tô jogando Space Engineers, que é um outro jogo, tipo, surgiu ali do Minecraft, né, cara? Meio de quadrado, assim, pra fazer nave. Eu gosto muito de jogo de sobrevivência, né, cara? Sempre fui fã de Ark Atlas, que é uma versão do Ark que é de pirata. E cara, tô sempre variando aí nos jogos, mas principalmente jogos de sobrevivência, né? E eu montei máquina gamer, eu tenho duas máquinas gamer em casa, a outra é do meu filho. O meu mais velho tem uma outra que eu montei, que tá na casa da minha mãe, onde ele mora. E assim vai, né, cara? E eu vivo mexendo nisso, né? O mundo dos games é o meu segundo mundo.
Bom, eu pessoalmente sou um gamer muito casual, assim. Eu jogo muito FIFA, passo muita raiva. Quem joga FIFA também me entende. Mas eu joguei alguns jogos famosos, como The Last of Us e tal. E quando eu era mais novo, eu jogava muito Minecraft. E assim como o Renan, também joguei muito Crash com meu irmão.
Gente, então, eu acho que a gente tem uma coisa mais equilibrada. O Peter aqui a gente nem comenta, né? Que é o maior gamer de todos do Insira. Mas, pois é, eu também não sou muito acostumado com jogos, mas eu jogo de vez em quando. League of Legends, inclusive. Me arrependo por isso, mas tudo bem. Então, vocês se considerariam gamers? Apesar de tudo?
Não, acho que gamer não, porque eu não jogo todos os dias. Também não fico muito a par das notícias que acontecem e tal, então acho que não.
Sim, também não me considero gamer, porque como já havia dito, acho que a parte que eu mais... no período que eu mais estava conectado com jogos era quando eu era pequena, e agora realmente assim... pra até aprofundar um pouco mais o assunto foi complicado, porque eu também não tenho, assim, conhecimento nenhum. Então, acho até meio errado você até falar que eu sou uma jogadora, apesar de até, tipo, jogar alguns jogos, assim, de vez em quando. Não me considero gamer, apesar de tudo. Então, acho que não.
Bom, enfim, vamos analisar por um lado mais o que é gamer. É um cara que joga todo dia, que gosta de jogo, gosta de game, ou é aquele cara que trabalha com isso? Né? Tem esse ponto, né? Porque se tu for considerar o cara que trabalha com isso, o cara que faz review pra empresas de game, o cara que é cedido um game antecipado pra ele fazer uma coisa, aqueles caras que fazem... como é que se chama, Pedro? Aquela modalidade de jogar o jogo em alta velocidade, o mais rápido possível.
Cara, eu não lembro.
Tem um termo pra isso.
Speedrun?
Speedrun, isso. Esses caras, eu acho que, tipo, o cara que streama, o cara que faz um vídeo e bota no YouTube do game que ele tá jogando, esses caras, eles estão mais ou menos no mundo, tipo, são gamer, entendeu? Porque eles tentam trabalhar, eles tentam ter uma fonte de renda ali com o mundo gamer, entendeu? Agora o cara, tipo, que nem eu jogo todo dia, mas eu não me considero gamer, porque eu não trabalho com isso. Eu jogo como diversão, jogo como pra desaparecer, né? Então eu acho que também não me consideraria nenhum gamer.
Você não se considera gamer?
Se for pensar por esse lado, entendeu? Se um gamer, tipo, é um cara que trabalha com isso. Pô, é um cara que, tipo, tenta ganhar alguma coisa com isso, entendeu? Entendi. Mas beleza, tirando isso, se não for isso, tipo, então tá, sou um gamer.
Eu considero gamer mais como uma coisa de jogar casualmente também. A área de trabalho, eu acho que conseguir separar o trabalho dos jogos de fazer a coisa casual seria um pouco mais difícil, mas... Não sei, gamer pra mim é um pouco de tudo. Se você joga um joguinho no celular bastante, assim, qualquer coisa, pra mim já é gamer.
Eu não me considero muito gamer, não. Como eu disse, eu sou muito casual e não consigo jogar todo dia, assim, não... Enfim, não é muito a minha praia, sabe? E agora deixa eu perguntar, pra vocês, gamer é apenas um tipo de pessoa, então? É só aquele cara que vai jogar, como o Rock disse, o Peter disse, desculpa, pra trabalhar com isso mesmo, pra fazer reviews e tal, fazer speedruns talvez? Ou também, como o Pedro disse, é também a criancinha do iPad?
Eu sempre vi, acho que gamer pra alguém mais profissional mesmo, assim, que assim, basicamente vive daquilo, ou faz vídeos pro YouTube, ou assim, até vai pra campeonatos com o jogo. Então, pra mim, gamer tá muito ligado a essa ideia, assim, casual pra mim seria mais um usuário de um jogo, assim, alguma coisa, não realmente um gamer. Pra mim é pro lado mais profissional da coisa mesmo.
Sim, eu também concordo, tipo, gamer parece, tipo, não é uma coisa tão... tem que jogar todos os dias, mas... Acho que também não é quem, tipo, só joga casualmente, sabe?
Então a gente tem aqui uma ideia de que gamer precisa trabalhar na área. Justo, tudo bem. A gente tem a nossa querida editora-chefe, né? A Daniele, que pode ser a gamer, mas não gamer do Insira. Mas tá bom, gente. Vocês podem observar desde crianças até idosos jogando. Mas pra vocês, existe uma faixa etária pra ser considerado gamer ou pra trabalhar até, como vocês falaram, nesse ramo?
Eu acho que não existe obrigatoriamente uma faixa etária, mas assim, o que você pode observar no conceito de gamers no, assim, no conceito profissional são mais assim, jovens, né? Você não vê tantos assim, crianças, assim, apesar de eles consumirem bastante os jogos, assim, tipo PS também, essas coisas. Ou idosos, assim, é mais os jovens de 20, 20 e poucos anos que realmente acho que usam isso como algo profissional, se for analisar por esse conceito. Mas não existe, eu acho que tipo, pra jogar, pra você jogar mesmo ou levar isso um pouco mais a sério, eu acho que não existe obrigatoriamente essa faixa etária.
Eu também acho, não existe faixa etária, tipo, qualquer um pode ser gamer em qualquer faixa etária, claro que a grande maioria é o público jovem, igual a Amanda falou, de talvez de 16 até, sei lá, 30 anos. Mas não existe faixa etária pra ser gamer.
E o Peter, nosso querido velhinho?
Exatamente, o próprio nome já diz, né? Uhum. Então, tipo, os jogos tipo Star System, eu vou pegar o Star System, tipo, é um jogo mais caro, é um jogo que precisa de uma puta de uma máquina. Então, tipo, o pessoal que joga comigo é acima dos 30, 35, por aí. Eu tenho 52 anos, gente. Eu jogo, adoro jogar. Montei a minha máquina só pra jogar Star System, entendeu? A máquina que eu montei há um ano atrás, né? O pessoal novo não sabe, mas eu sou técnico de informática, tipo, e eu me especializei em máquinas gamer de alto desempenho, né? Então, tipo, eu tenho uma em casa. Então, eu acho que depende do jogo, entendeu? Aonde tu pega um jogo mais caro, que precisa de um console de última geração, uma coisa, cara, tu vai achar um público mais velho pra isso. Que é aquele cara que trabalha, aquele cara que gosta do que faz e ele investe o trabalho dele ali, cara, entendeu? Tem muito dinheiro investido, entendeu? Então, tipo, eu acho que assim, ó, faixa etária pra game não existe, entendeu? Tu vê agora os joguinhos de celular, tu pegar a quantidade de idoso que fica jogando no celular, pô, então os idosos são mais gamer que a gente, entendeu? Idoso que eu falo acima de 60, né? Que é o considerado idoso por lei. Então eu acho que esse negócio de faixa etária não tem não. Hoje em dia, antigamente até podia ser, mas hoje em dia não.
Eu acho que é uma área muito inclusiva, né? Como o Peter falou, vai desde criancinhas que começam geralmente nos mobiles, né? Smartphone, tablet. E tem muitos idosos que jogam, né? Seja o Candy Crush, ou até um pessoal um pouquinho mais velho, mas que não é idoso, né? Vamos deixar claro. Que nem o Peter, que gosta de uns jogos de rendimento mais alto.
Pois é, gente. Eu concordo com vocês. A idade não vai impedir ninguém, né? Até porque ninguém vai bater na porta e falar, não, você não vai poder jogar. Você é velho demais. Mas todo mundo chegou à conclusão de que pra ser gamer de verdade, você tem que trabalhar nessa área. Por que vocês acham que existe essa ideia, né, da profissionalização dos jogos e só isso ser considerado gamer?
Eu acho que mais pela questão da dedicação, assim, que a pessoa, tipo, o quanto a pessoa leva isso a sério, assim, que, tipo, ela quer... É tipo como se fosse um esporte, assim. Eu posso, por exemplo, jogar vôlei, assim, mas não ser uma atleta de vôlei. Então, eu acho que, tipo, relaciona muito com esporte, né? Porque a pessoa pode jogar, mas não querer, assim, se aprofundar muito no assunto. Então, eu acho que esse tipo, título de gamer, profissional, assim, eu acho que é mais pela dedicação que a pessoa... Quer ter, assim, quer se aprofundar no assunto pra realmente ser profissional ou ter bastante experiência. Então, acho que é mais essa dedicação mesmo.
Sim, dedicação é o essencial. Porque não dá... tipo, eu não me considero gamer porque eu não jogo muito. Então, a gente tá colocando que gamer é quem joga, quem trabalha, quem se dedica, quem... pode até dizer que vive, né? E é isso.
É, vamos partir pro princípio de que game, tipo, um profissional gamer, digamos assim, é uma profissão muito nova, né? Vamos dizer aí que surgiu há, sei lá, 8 anos atrás, né? Então, pô, eu se tivesse hoje, se fosse adolescente, 18 anos, com certeza eu pensaria em ser gamer. Entendeu? E o pessoal, por que que não tem gamers mais velhos? Eu tenho um pessoal lá que faz transmissão em Twitch, que tem um canal na Twitch, um canal bem famoso, tudo pessoal com mais de 30 anos. Mas eles não é a fonte de renda deles, entendeu? Uhum. Eles fazem aquilo porque eles gostam. Eles fazem aquilo porque, tipo, vamos ver o que que dá, entendeu? Eles não têm... Eles têm outra fonte de renda. Eles não têm aquela necessidade de eu tenho que fazer uma renda disso, né? Já porque, tipo, é uma profissão que logo no começo não vai te dar uma renda. Tu vai ter que investir muito pra ela te dar uma renda. Então isso é mais fácil pra um jovem que tá morando com os pais ainda, entendesse? Do que um cara que tem uma família pra sustentar, que tem despesa, que tem coisa. Que hoje em dia, por exemplo, se eu fosse trocar a minha profissão pra ser gamer, eu teria que esperar essa profissão dar alguma coisa pra poder trocar, entendesse? Eu acho que é por isso que não tem muitos gamers mais velhos aí, né? Digamos assim, profissionais.
É, mas é um cenário realmente que cresceu... Realmente explodiu, assim, nos últimos anos, né?
Muito, cresceu muito.
É, bizarramente, assim. Desde o YouTube, acho que o YouTube que começou tudo isso, né?
Eu não dou mérito pro YouTube, não, cara. Eu dou mérito pro LOL, tá?
O LOL?
Ah, é. O LOL que foi o precursor de fazer profissão. Aqueles campeonatos gigantescos, com muito dinheiro dos coreanos lá, né? Da Samsung, enfim... Entendesse? Que alavancou, que mostrou pro mundo, o mundo jovem, que, pô, eu posso jogar e ganhar dinheiro. Entendesse? E aí ali explodiu, cara. E ali surgiu um novo universo nos games. Entendesse? Que é os profissionais de game. Eu acho que o mérito é do LoL, cara.
É, realmente, os esports, né?
É, os esports.
Ah, inclusive tem a discussão, a gente não vai entrar hoje, mas existe a discussão se esports são esportes. Mas, bom, enfim, como eu disse, isso é discussão para outro programa. E agora eu queria saber de vocês. Se com o avanço da tecnologia e, consequentemente, dos jogos, vocês acham que os gamers vão avançar cada vez mais juntos?
Eu acho que sim, até porque a tecnologia, assim, ajuda a desenvolver os jogos. Tipo, eu tinha visto um exemplo do... Ai, não vou lembrar o nome do jogo que tá usando já inteligência artificial pra, nos chats e... Uhum. Enfim, eu vi essa notícia faz pouco tempo. Então, a inteligência artificial é um advento da tecnologia, né? Então, eu acho que vai facilitar tanto para o avanço dos jogos e, consequentemente, dos jogadores. Então, acho que, tipo, os dois conseguem... avançar juntos se a pessoa também saber como usar essa tecnologia, assim, pra conseguir até ficar mais profissional, assim, dentro do jogo que ela escolhe.
Eu acho que sim também, porque o mundo de games é muito da tecnologia, né? E a partir do momento que a tecnologia vai avançando, o mundo de games também vai avançando. E eu acho que é até inevitável isso. De, tipo, a tecnologia avança, o mundo de games não vai avançar. Os dois caminham ali lado a lado. Então, sim, vai avançar.
Sim, eu acho que os dois andam bem de mãos juntas, né? E como o Peter falou, é uma profissão muito nova. E essa ideia de ser ou não um gamer é também uma coisa muito nova. Por isso que a gente tá trazendo isso aqui hoje. O que é que tu acha sobre, Peter?
Cara, esse negócio da tecnologia aí é o seguinte, cara, vou botar como exemplo de novo o Star System, porque o Star System, ele tá em desenvolvimento ainda, e os caras falam, queremos fazer coisas, mas não temos essa tecnologia ainda, tá? Pensa que eles botaram, tipo, num mundo aberto, entendesse? Lá, atualmente, eles têm vários servidores que cabem 110 pessoas, tá? E eles querem unificar esses, sei lá, 60, 70... servidores que eles têm num só, né? Pra quando o jogador lá tomou uma garrafa d'água e botou no chão, aquela garrafa d'água vai ficar no chão ali, cara, até vir os funcionários do jogo ali limpar a garrafa, entendeu? Então tu imagina o envolvido nisso, nessa programação, né? Por exemplo, a gente joga atualmente, o Star Citizen não tem um servidor na América Latina. Tu tem que jogar no servidor americano, né? O ping pra nós já é alto, entendeu? Em relação aos americanos. Tem servidor europeu, tem servidor asiático, entendeu? Se tu for jogar no servidor europeu, pior ainda o ping, entendeu? Uhum. Então, pô, aí tu pensa, pô, e os caras, visto disso, os caras querem um ninho único, em um único bloco. Claro, mas tipo, vai conectar no servidor mais perto de ti, entendeu? E vai te jogar dentro desse mundo. Essa tecnologia de interação do mundo todo num único jogo, essa tecnologia ela ainda tá em desenvolvimento. Uhum. Ela não é uma coisa de agora. Então, esses avanços tecnológicos não vão ser novos processadores, novas. Não, vai ser novas estruturas para isso tudo acontecer. E aí, não só Star System, né? Mas qualquer jogo que quiser unificar o mundo todo em um único mapa, em um único servidor, vai ter que batalhar muito ainda.
É, essa é uma questão muito, muito bizarra mesmo, né? Como vem expandindo. Mas acho que além dessa questão da jogabilidade, também tem que cada vez temos novas ferramentas, né? Pra jogar, por exemplo, realidade virtual e muitas outras coisas, né? Agora com a IA, como a Amanda falou, inteligência artificial, com certeza vão aumentar as possibilidades de jogos. E eu me lembro de quando eu jogava PlayStation 2 com o controle no fio, assim, sabe? Que tinha que ser conectado. Inclusive, eu queria aproveitar e perguntar pro Peter... Qual foi o primeiro jogo que ele jogou, o primeiro console?
Nossa, cara, aí entra numa briga muito grande. Porque eu nunca joguei em console.
Meu Deus, mentira. Ah.
Sim, eu sempre assim, ó... os computadores pessoais surgiram no Brasil em 82, tá? Que começou os primeiros computadorzinhos, que... O computador, pra tu ter uma ideia, ele era dentro do teclado. Era o teclado, ali embaixo tava o computador. Ele tinha umas entradas de expansão de memória, coisa assim... E os programas eram carregados via fita cassete, tá? Então, nessa época, eu jogava aquele joguinho de barra, né? Que vinha o quadradinho e batia, assim, e era isso aí, cara. Né? Então, eu vi o game crescendo conforme, como vocês falaram agora, eu vi o gamer crescendo conforme a tecnologia foi avançando, entendesse? Novas coisas foram surgindo, com novas possibilidades, entendeu? E aí os games foram avançando. Tá, mas assim, ó, já joguei em console, eu dei um Xbox uma vez pro meu mais velho, entendeu? Se a gente jogava ali, era o Rayman, tinha umas musiquinhas legais.
Ah, o Rayman.
É, e aí, cara, e, tipo, mas eu, tipo, comprar um console, porque eu sempre tive computador, eu sempre mexi em computador, sempre consertei tudo, então eu sempre tive computador, né? Entendeu? Então, minha experiência com games é sempre computador. E eu nunca acostumei, assim, ó, pelo fato de teclado e mouse, cara, principalmente pra jogo de tiro, cara, eu nunca acostumei no controle, velho. Olha, eu juro que eu tentei, cara. Tentei. Não acostumo, cara, não adianta. Agora já o meu mais velho, o meu mais novo tem uma tipo, ele joga. Ele tem um controle do Xbox One, né? Que é conectado por Bluetooth no computador. E ele usa aquele controle ali no computador, tudo. E ele, pô, ele joga jogo de tiro no controle melhor do que no teclado. Cara, mas eu não consigo, velho. É uma coisa assim, tipo, não dá. Eu acho que se eu tivesse desde o começo tentado, hoje em dia até conseguiria.
Uhum. É, quem diria, né? Que o Peter, nessa mesa aqui, é a pessoa mais imersa nesse mundo. Eu, pessoalmente, não esperava por isso. Mas, pô, muito legal ver essa diversidade aí entre os gamers, então, né?
Pois é.
Eu me lembro que meu primeiro console foi um PlayStation 2. E o seu, Pedro?
Nossa, meu também. Jogar GTA no PlayStation 2 era o que eu fazia sempre que eu voltava da escola.
É, GTA San Andreas, Bully.
Aham. Uhum. Gente, aproveitando isso daqui, eu queria perguntar pra vocês qual foi o primeiro jogo de vocês ou qual é o jogo favorito? Renan, começamos por você, então.
O primeiro jogo... que eu joguei, eu acho que foi Crash. Com certeza Crash. Depois tem Sony também. Nossa, Sony. Era muito legal. Mas agora, jogo favorito... olha, eu acho que eu vou falar o que atualmente... Eu não jogo muito agora. Mas o que eu tava jogando há pouco tempo atrás era Clash Royale. Uhum. Então, vou falar ele por ser o que eu tava jogando atualmente.
Justo, Amanda.
Nossa, não, acho que não vou lembrar, assim, o primeiro jogo. O joguinho que eu lembro, assim, era tipo aquele de cobrinha que tinha no celular ainda, de teclado. Acho que foi um dos primeiros que eu comecei a jogar. E depois, assim, tipo, quando veio o Free, esses jogos que tinham vários jogos dentro, foi o que mais eu passava o tempo, assim, fazendo. Então, tinha vários, como o do Foguinho da Água, né, clássico, uhum. E todos os outros foram os que eu mais jogava. E de jogo favorito, também, assim, não tenho jogado muito, mas um que eu gosto muito é The Sims. The Sims, o clássico também, sim. Nossa, eu adoro, assim, tanto... na parte de jogar, assim, como se fosse um ser humano, e como também na parte de construir a casa, montar, decorar, eu adoro também. Então, acho que é um dos meus favoritos.
A fanbase do The Sims no Insira Ficha é muito grande, inclusive. Amo. Peter, algum comentário?
Pois é, eu tenho que conhecer esse jogo, cara, pra saber o que ele tem de tão especial, velho.
Cara, é muito bom.
Cara, eu como eu comecei a jogar... Desde lá dos primórdios do computador, eu já joguei muita coisa. Só que eu descobri que eu gostava de sobrevivência, né, cara? Então, tipo, aquele negócio de tu ter que coletar recurso, fazer as coisas, armazenar e tentar investigar ali onde é que tem os melhores recursos, tudo. Eu vi que eu tinha uma tendência a gostar disso, né, cara? E pra mim, o grande jogo percursor desse fator foi o Ark, né, cara? Porra... Uma ilha, tu ali, o gráfico era bonito, cara, dinossauro, e tu tem que coletar de tudo, tem que descobrir como é que faz as coisas, e velho, pra mim ele foi um... Que nem o Minecraft, foi um divisor de água, que o Minecraft foi um divisor de água, um mundo que tu podia mexer em tudo, entendeu? Tu podia, né, mudar cada quadrado que tinha no mundo, né? Então, tipo, ele foi um divisor nessa parte. O Ark foi um divisor desses jogos de sobrevivência, cara. Entendesse? Então, pra mim, tipo, se eu fosse escolher um jogo favorito, seria o Ark, cara.
Pô, bacana. Tu, Rafael?
Ah, legal. Putz, meu primeiro jogo, assim, que eu joguei, eu acho que foi com meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Daí, quando eu era criancinha, assim, eu queria jogar com ele, né? Ele me deixava com o controle desconectado, claro. Mas, ao longo do tempo, assim, eu fui começando a jogar FIFA com ele e tal. Mas o jogo que eu acho que eu mais me diverti na minha vida jogando... Foi Minecraft, que pegou o auge ali da minha infância e, como o Peter falou, é um divisor de água, assim, pra história do videogame, na minha opinião.
Cara, eu também acho. O Minecraft, ele é de longe um dos meus jogos favoritos, então eu escolheria ele também como favorito. E eu acho que meu primeiro jogo foi, pô, muito antigo, que eu não sei se muita gente conhece, é o Grand Chase. Pois é, eu peguei ele em um CDzinho que vinha junto de um cereal. Pra vocês terem noção.
Vinha em revista, em banca, tu comprava em banca de revista, vinha o um CDzinho.
Nossa,
cara,
eu achava incrível. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente vai acabando nossa mesa por aqui, até pra não estourar muito tempo. Eu queria agradecer muito por vocês. Obrigado, Peter, também pela ajuda.
Nada, imagina. Sempre aí.
Obrigado, Amanda.
Obrigada.
Obrigado.
Valeu, gente.
Valeu.
E assim acaba mais um Insira Ficha. Conta pra gente o que você achou do tema de hoje lá no Instagram, no @insiraficha. A gente volta semana que vem com o melhor do mundo dos games.
Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro por Amanda Munique, Rafael Cardoso, Renan Ribeiro, Thiago Batistella.
A apresentação foi feita por Rafael Cardoso, por Pedro Guerrazzi. E com a mesa redonda a gente teve a participação da Amanda Munique, do Renan Ribeiro e por Peter Lobo.
Gamer News, apresentado por Gustavo Villamil e Ana Muniz. Trilha sonora por Rafael Cardoso. Arte do episódio por Vinícius Graton. Edição por Vitor Le Barbechon. Supervisão técnica por Pedro Guerrazzi e Vitor Le Barbechon e Daniele Cardoso.
A assistência técnica também foi feita pelo nosso Peter Lobo e foi isso da participação. O Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.